Uma parte, senhor presidente. Uma pequena parte.
Vossa Excelência.
Olha, cumpro o meu dever parabenizar Vossa Excelência, senhor presidente. Muito importante. Eu, quando vi o seu discurso, que eu cheguei no gabinete recém, que vim lá do Ministério, olha, me alegrou. Meus parabéns, que Deus te abençoe. E nós vamos contar com o apoio de todos. Meus parabéns para a sua iniciativa aí de organizar a comissão. Meus parabéns.
Muito obrigado a Vossa Excelência. Muito obrigado também ao senador Mozarildo. Mas o que eu procuro apenas é ser um senador que possa imitar senadores como Vossa Excelência, que aqui sempre está presente discutindo todos os problemas. Eu queria também ter essa oportunidade de não só ser presidente da Casa, como também ser um senador igual a todos nós, como sou, e discutindo também esses problemas. E confesso que eu ainda não consegui abandonar-me, quer dizer, me livrar dessa paixão pela vida pública, na qual alguns problemas ainda me fazem achar que a minha voz, a minha presença, a minha denúncia possa ter alguma repercussão. Eu acho que eu estou tratando de um problema que é realmente um problema gravíssimo neste país e cujos números que nós estamos vendo são números terríveis. Quando nós olhamos que o Brasil, tendo 12% dos assassinatos cometidos no mundo inteiro, por exemplo, o Chile, que aqui está do nosso lado, já tem números que são iguais a números internacionais, que a ONU julga os números que a sociedade pode suportar, são 2 assassinatos por cada 100 mil habitantes. E, por outro lado, nós vemos como esse problema está atingindo a nossa juventude. Eu também creio, e aqui nós temos alguns senadores, como o senador Pedro Simão, que é um grande criminalista também, que nenhum país do mundo se pode acreditar que uma sentença penal, para ser efetivada, ela deva passar por 4 instâncias. Trata-se de, sem dúvida alguma, uma aberração da legislação brasileira. Para dar um exemplo que todo mundo assistiu no Brasil, basta ver o exemplo daquele jornalista que matou uma jornalista também e que levou 16 anos aí, como se não tivesse tido absolutamente nada. Para completar esse quadro de alergia crônica, a jurisprudência nossa tem sido muito restritiva na compreensão dos requisitos que autorizam a prisão preventiva. E, desse modo, é uma válvula de escape que nós temos para todos aqueles que estão envolvidos nessa parte. Estou focalizando apenas o problema dos homicídios no Brasil. E o problema da impunidade, se a gente puder acompanhar os seus passos, ele começa com o inquérito policial. Nessas estatísticas que eu li do SIM, diz que há uma falha na ordem de 20% desses inquéritos. Numa segunda etapa, diz ele, os números dos homicídios notificados pela Secretaria de Segurança estaduais ao Ministério da Justiça, os casos que chegam às polícias são menores em mais 20%. Em seguida, segundo o pesquisador Sérgio Adorno, que examinou esses números, entre 20% e 40% dos casos de assassinato levados às delegacias paulistas não se tornam objeto sequer de inquérito. Para citar uma cidade. E podemos extrapolar esses números não só para São Paulo, nós podemos extrapolar para todo o Brasil. E eu acho que bem provável que alguns lugares sejam piores do que esses números que ele aponta de São Paulo. Desses inquéritos, que já são poucos os abertos em casos de homicídio, 80% são arquivados nacionalmente. No Rio de Janeiro, segundo estatística publicada recentemente, 96% desses inquéritos também foram arquivados. E então, temos, deste número reduzido de casos que chegam à denúncia, muitos que não levam a nenhuma condenação pela notória falência dos nossos métodos, que ainda são frágeis, de polícia científica. No Rio de Janeiro, em números absolutos, em abril e julho de 2011, de um estoque de 47.177 inquéritos, foram feitas 16.580 diligências e somente apresentadas 219 denúncias. Quer dizer, nós partimos de um número de 47.177 inquéritos para 219 denúncias. Vejamos o que nos levam estas contas. Para cada homicídio, para cada 100 homicídios, 80 são contados, 20 não são contados, 50 são objetos de inquérito e 10 recebem denúncia, isto é, 90% dos autores de homicídios não são sujeitos à denúncia. Ficam soltos para matar novamente sem nenhuma punição. Dos 10 que são denunciados, a regra é aguardar em liberdade a sua condenação. E esse é o ponto nevrálgico do meu pronunciamento nesta tarde. É que nós não podemos mais nos conformar, repito, com essa coisa, podemos dizer essa coisa, que a legislação brasileira introduziu, de que o criminoso de morte pode ser, ter defesa livre, que ele pode se defender livre. A medida cautelar é conforme a jurisprudência a exceção. Temos, portanto, o cotidiano da vida indireta, das famílias da vítima, e saber que o assassino do seu familiar, o seu pai, às vezes, sua mãe, seu filho, quer dizer, o assassino deles está solto. Muitas vezes é ainda pior, pois o assassino não se esconde, se mostra ostensivamente, ameaça, constrange e, às vezes, até humilha a família da sua vítima. Não podemos nem qualificar a gravidade desta tragédia nacional. Gilberto Amado, quando tinha uma coisa difícil que ele de fazer, às vezes era um simples agradecimento, ele dizia, não tenho palavras. É o caso que nós temos com essa tragédia nacional. Nós não temos palavras. Ela estimula pelas próprias mãos a formação, esse tipo de coisa, também tem um efeito correlato, que estimula a quadrilha de justiceiros, que querem fazer justiças pelas próprias mãos. E reflete mais grave ausência do Estado, que, na expressão de Hobbes, ele era a causa principal, tinha como causa principal o medo da morte. E o que acontece em outros países? Vamos ver. A garantia da presunção de inocência e a restrição à prisão sem autorização judicial são universalmente reconhecidas. Mas a velocidade e a eficiência com que a polícia investiga, o acompanhamento direto do processo pelo judiciário, a agilidade do processo penal, a severidade da aplicação de penas resultam em que a regra é que a expectativa do homicídio é de ser preso e passar considerável tempo na prisão. Isso é que ocorre fora em outros países que eu estou citando. O indiciamento de um homicida na Europa pode se dar numa questão de dias. O processo penal leva meses e o seu resultado sempre é uma condenação severa porque este crime é o maior de todos os crimes e não agride somente a família que foi atingida, mas toda a sociedade. Isso ocorre em outros países, mas com exceção da América Latina, pode ser, lá nesses países existe a prisão perpétua, onde não existe pena de morte, que raramente, mas existe a prisão perpétua com uma expectativa de prisão firme, isto é, aquela que não goza de punição da defesa aberta e da liberdade condicional. Entre nós, esta é a pena máxima de 30 anos, que pode ser reduzida e na qual somente uma fração dela é efetivamente cumprida. O resultado é que as taxas de homicídio por 100 mil habitantes, que no Brasil é maior que 26, e que se fosse corrigida pelas não notificações chegaria a 34, nos países desenvolvidos, como eu já disse, é inferior a 2 homicídios por cada 100 mil habitantes. Chama a atenção que um país da América Latina tem uma taxa desse nível, é o Chile. Coincidentemente, no Chile tem a prisão perpétua. Sei que as modernas tendências do sistema penal são no sentido do abrandamento das penas, da substituição das penas privativas de liberdade por penas alternativas, como prestação de serviços comunitários, como pagamento de multas. Mas creio que isto não se pode aplicar ao homicídio. O mais grave, repito, de todos os crimes. Estejamos, portanto, atentos ao exemplo dos outros países e sejamos mais severos na punição dos criminosos. Ouço o senador Pedro Simão com muita honra.
Eu felicito muito Vossa Excelência. Eu acho que, saindo da presidência para ocupar a tribuna para um assunto desse significado, Vossa Excelência dá à matéria a importância que ela merece. Eu creio, nobre presidente, e venho falando nisso várias vezes, que o grande problema do Brasil se chama realmente a impunidade. O problema é de não julgar, nem se é certo, nem se é errado. O presidente do Supremo Tribunal mandou a Vossa Excelência uma proposta que eu acho da maior profundidade e do maior significado. Eu acho que, se nós verificarmos, e Vossa Excelência faz uma análise da maior importância entre a Europa, os Estados Unidos e o Brasil, mas se nós verificarmos o processo penal lá e aqui, o processo civil lá e aqui, nós vamos ver uma questão. Lá tem tantos recursos como aqui. Lá também o cidadão é condenado pelo juiz, recorre, é condenado por uma junta do tribunal, recorre para o pleno, é condenado, recorre para o tribunal superior, lá também, que nem aqui no Brasil. A diferença entre lá e aqui é que aqui no Brasil o cidadão é condenado pelo juiz, recorre. A junta do tribunal estadual condena ele de novo, recorre. O pleno condena ele de novo, recorre. Vem para o tribunal superior, condena de novo, recorre. Vai para o pleno do tribunal superior, condena de novo, recorre. Então, no Brasil, estou pensando, não tem nem advogado de defesa, nenhum grande criminoso, ninguém que seja, pega um advogado para me defender. Pega um advogado para empurrar para que caia. Quer dizer, o problema é conseguir a prescrição. Então, os réus são condenados uma, duas, três, 10, 20, 30 vezes, mas no meio do negócio pega a prescrição. Na Europa, nos Estados Unidos, é que nem aqui, o cara recorre tantas vezes que nem aqui. Uma diferença: é condenado pelo juiz, recorre. É condenado por um juizado superior de mais de um juízes, recorre, mas vai para a cadeia. Recorre preso. Ele vai, o processo pode levar tanto tempo queira, mas ele responde preso. Então, lá o advogado, o cidadão que está sendo processado, pega um advogado para absolver ele. ou então para julgar de uma vez, para resolver. Ele não vai querer ficar aqui 12 anos preso, recorrendo. Esse é o grande mal do Brasil. Eu acho, ilustre presidente Sarney, com a importância do discurso de Vossa Excelência e com a repercussão que o discurso de Vossa Excelência vai ter, com esses números que Vossa Excelência está acrescentando, muito pouca gente para pensar, muito pouca gente para analisar quando Vossa Excelência tem o número dos crimes que acontecem para os números das pessoas que sequer são processadas, sem falar nos que são condenados, que é um número desse tamanho, mas a maioria dos crimes em São Paulo, o grande percentual não vai adiante. A polícia nem começa a investigação. Então, eu acho que se Vossa Excelência, com a autoridade que Vossa Excelência tem, conseguir um diálogo com o Supremo Tribunal, que é a proposta apresentada pelo próprio presidente do Supremo, e se nós pudermos debater essa matéria, Vossa Excelência estará prestando o melhor serviço que de qualquer outro que tenha feito na presidência do Senado Federal. Eu felicito Vossa Excelência, acho o assunto da maior importância e acho que Vossa Excelência, em vindo para a tribuna e apresentar essa questão, está dando a importância e o significado que merece. Meus melhores cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Pedro Simon. Vossa Excelência, além de um grande político, grande senador, Vossa Excelência tem uma autoridade ainda que se agrega a essas outras qualidades. Vossa Excelência é um grande criminalista, eu tenho conhecimento, o Rio Grande todo tem na memória a grande participação de Vossa Excelência na defesa de alguns crimes que no Rio Grande ocorreram. Vossa Excelência tem o grande orador dos júris do Rio Grande, ainda hoje lembrado por toda aquela população, como tem ouvido esse depoimento. E Vossa Excelência fixa muito bem quando diz que na Europa também nós fazemos os mesmos procedimentos, mas que na Europa, Vossa Excelência bem fixou, e é esse o meu ponto, é que o criminoso, ele se defende, mas se defende preso, não pode se defender solto. O criminoso, o homicida, ele não pode se defender. E era assim no Brasil, acabou com a lei Fleury. E depois a nossa Constituição de 88, contra a minha vontade, falei muitas vezes isso, ela manteve esse princípio adotado pela lei Fleury num tempo de exceção para favorecer um homem que estava marcado pelas atrocidades que tinha cometido. E continuou a prática, mas continuou com um grande dano para a sociedade brasileira. E o que eu quero denunciar, uma única mensagem, é que o crescimento dos homicídios no Brasil se deve, em grande parte, a esse fato de o criminoso de morte poder defender-se solto. Nós nos preocupamos muito com a vítima. Eu mesmo já apresentei aqui um projeto para a proteção também, compreendeu? Nós nos preocupamos muito na nossa legislação com os criminosos presos. Devemos nos preocupar. Não podemos ver isso que ocorre nas prisões, que são essas universidades de crime que lá estão, mas não se pode trazer a lei das execuções penais para que elas justifiquem o sistema penitenciário brasileiro, essa impunidade que nós todos presenciamos. E é essa a mensagem que eu queria deixar, que Vossa Excelência fixou muito bem o ponto central que nós devemos fazer. As vítimas hoje no Brasil, quer dizer, nós não ligamos mais para elas, olhamos, toda a legislação é para proteger o criminoso, mas para proteger a vítima, os familiares da vítima, não existe. Eu apresentei um projeto aqui criando um fundo de proteção às vítimas, também outras medidas de proteção às famílias das vítimas, infelizmente, obrigada, está na Câmara dos Deputados e, pelo que eu soube outro dia, me disseram que o parecer é pela inconstitucionalidade do projeto de proteção às vítimas, o que também me estarreceu. Mas eu já estou numa idade que só quando as coisas me chocam profundamente, eu acho que a minha posição pode ajudar um pouco o país, eu me disponho a realmente interferir no debate e aqui estou como se fosse um jovem deputado, um jovem senador que estivesse levantando um problema que fosse um problema sério para o nosso país. É essa a mensagem que eu queria deixar perante a casa e perante o povo brasileiro.